Então é Natal.
E o que fala, pessoal? Começando mais aí um episódio piloto, nosso episódio piloto tradicional de Natal. É, estou aqui eu, Douglas, seu humilde host. Comigo está meu querido amigo Vicente Renner. E aí, Vicente, como é que tá? Animado pro Natal?
E aí, cara, tudo certo? Ho, ho, ho! Episódio de Natal tem que ter Frank Miller.
E retornando aqui, nosso querido amigo e patrono, o Dionísio do Bunker do Dio. E aí, Dio, como é que tá, cara?
Estamos aí, firmes e fortes. E se é Frank Miller, a gente tá sempre na área. É só o que eu tenho a dizer. Aliás, eu posso começar esse programa, Douglas, com uma história que aconteceu, tipo, essa semana, inclusive?
Por favor.
Que envolve, inclusive, o mundo do Frank Miller. Resumidamente, assim, eu terminei encontrando um cliente da livraria, assim, que é fanático por quadrinhos. Fã hardcore de quadrinhos, nas palavras dele. Inclusive, ele tem os primeiros números originais do Mr. Miracle. As 16 edições originais do Mr. Miracle e tal. Aquele cara que já dá essa carteirada de cara, você fala, ah, legal, fala de quadrinhos. Bom, conversa vai, conversa vem. Falamos um pouquinho do George Pérez e tal. E aí eu comentei, quando a gente começou a falar, obviamente, eu falo sobre quadrinhos, eu vou falar sobre Frank Miller, né? Com certeza. Aí eu falei, ah, e era uma relação do Frank Miller em relação ao Jack Kirby e tal, não sei o quê. Aí ele... É legal do Frank Miller, né? Mas, pô, o Frank Miller nos anos 80 que era legal, aquela coisa toda. Até o Sin City é legal, tudo, mas depois ele fez aquelas coisas, né? Meio estranhas, Holy Terror e tal. Aí eu pacientemente fui desconstruindo, né? Tipo, pô, mas espera aí. É que o Frank Miller, você vê, né? Ele tem uma trajetória muito próxima do Jack Kirby, essa coisa de começar com um realismo meio de lado, assim, ele vai ficando mais cartunista e tal. Ele, ah, pô, é verdade, pode ser, pô, não tinha pensado nisso. Mas, pô, tem o Holy Terror, né? Eu falei, pô, mas o Holy Terror tem tudo a ver, inclusive, com o próprio Jack Kirby, daquela coisa. Ele quer mimetizar aquela ideia que existia nos quadrinhos dos anos 40, né? Com o Jack Kirby fazendo a América sucar o Hitler e tal. Aí o cara, pô, verdade, verdade, pois é. Mas é que, na verdade, eu não li o Holy Terror, né? Então, não posso nem falar muito. Aí eu meio fiz uma cara assim, do tipo, fã de quadrinho.
Eu pensei que tu ia terminar a história dizendo, daí eu disse pra ele, me dá essa porra desses gibis do Miracle Man que tu não merece.
Não. Mas eu é o típico fã de quadrinhos, né, gente? É isso. É assim que começamos a falar sobre o Frank Miller. Mas o Douglas, acho que foi... Douglas, qual Frank Miller que a gente vai falar mesmo, Douglas?
Galera, hoje a gente vai retomando a nossa tradição de Natal, de sempre citar o nosso mestre Frank Miller aqui. Hoje nós vamos falar sobre um quadrinho que nós gostamos muito, que é, diferentemente de todos os outros Frank Millers que nós retratamos, que é o dos anos 80 e o dos 2000, hoje tem Frank Miller anos 90, tem Martha Washington, Give My Liberty, juntamente com o nosso querido Dave Gibbons. E, Vicente, você poderia falar para os nossos ouvintes do que se trata esse GB?
Perfeitamente, cara. O Martha Washington foi talvez o segundo grande trabalho do Miller nos anos 90, porque Sin City é 100% Frank Miller, então eu acho que acabou sendo um pouco mais conhecido, mas o Martha Washington ocupou também todo o período em que ele estava trabalhando para Dark Horse, ele estava serializando esse gibi lá com o nosso grande amigo Dave Gibbons. É basicamente uma versão Miller da balada de Hallow Jones. É um grande épico, assim, protagonizado pela Martha Washington, que é uma mulher negra americana que entra no exército e começa a combater guerras espaciais intergalácticas no melhor estilo ficção científica despirocada, em busca da sua própria liberdade.
Perfeito, perfeito. Gil, você pode nos dizer como é que foi o seu contato com essa grande obra?
Cara, eu acho que eu li a primeira vez o Martha Washington quando saiu pela Globo, não foi? A primeira vez que saiu no Brasil, acho que foi pela Globo. E eu fiquei obcecado, assim, com a história da Martha Washington, porque, cara, para mim é um dos grandes trabalhos do Frank Miller, assim, com certeza, da carreira dele. E uma história que se expande, assim, do começo da vida da Martha Washington até o final da vida dela, né? Porque, assim, a primeira história que saiu aqui foi justamente esse arco aí, o Give Me Liberty, que são os quatro primeiros arcos, assim, que apresenta a Martha Washington para o público, e essa entrada dela no exército. Ela, na verdade, assim, ela cresce no gueto, né? Bom, acho que vamos trazer um pouquinho melhor, assim. A história da Martha Washington se passa num mundo, numa distopia, onde a América ruiu, né, por diversos fatores, mas a América ruiu, então, os estados americanos são divididos em várias facções, assim, não existe mais um Estados Unidos da América, existem vários Estados Unidos da América. E a Martha Washington nasce num gueto. Nesse gueto, ela começa a descobrir o que é aquela vida de violência e de horror, assim. E o Miller está mostrando a ascensão dela, justamente ao longo da vida, dessa pessoa que nasce sem perspectiva nenhuma, se torna uma das principais militares desse exército, desses Estados Unidos dividido. E ela passa por essas aventuras assim que acontecem tanto, inclusive a primeira missão dela é na Floresta Amazônica, porque os Estados Unidos querem tomar posse da Amazônia. Então tem toda uma questão aí bem interessante, que é um dos primeiros livros também da década de 90, ou especificamente do Miller, que trata de temas maiores, assim como preservação, sobre ecologia, sobre guerra nuclear, várias coisas assim que ele termina aprofundando mais nessa história, né? Então ela começa, entra no exército, ela vem, serve no exército, tem essa missão na Amazônia que é extremamente traumática, mas ao mesmo tempo ela ali se torna também uma. Começa a ascender também dentro do exército, e aí, a partir disso, o Miller vai expandindo cada vez mais a história dela, e como o Vicente falou bem, ela termina passando também por não só aventuras muito densas e perigosas. Por exemplo, na Amazônia, no, nos próprios estados americanos, assim, que ela vai combater mutantes e outras milícias que vão aparecendo ali naquele universo, mas também até em situações extremas no espaço. E aí o Miller, ele, com o Gibbons, né, com o Dave Gibbons, que é o grande artista também do Watchmen, vocês que ainda não se ligaram no nome dele, eles vão criando essa história que, assim, como eu falei, primeiro tem esse primeiro, esses quatro primeiros arcos, assim, esse primeiro arco, e aí eles vão expandindo, e na verdade a Devir lançou depois de muito tempo, e saiu lá fora um encadernado, pela Dark Horse, ou pela Devir aqui, que é o Life and Times of Martha Washington, no século XXI, in the 21st century. Isso é bem legal, porque você vê que o Miller, ele dá um começo, meio e fim para a história da Martha Washington, desde o nascimento até a morte dela, e que faz todo sentido, inclusive, com o tema do Natal, por incrível que pareça. Para vocês que estão aí. Eu espero que a gente consiga falar sobre isso de alguma maneira.
Eu gostaria de começar aqui fazendo uma pequena provocação. Vicente, tu consegue fazer algumas, assim, existe uma diferença entre o Miller dos anos 80 e dos 90?
Bom, a primeira diferença é o uso de super-heróis, né? Porque nos anos 90 tu vê que ele tentou se distanciar um pouco dessa questão dos super-heróis e tentava usar mais outros gêneros que, muito embora estivessem presentes na história dos quadrinhos, não eram o gênero dominante naquele momento. E aí, no caso, o Martha Washington é o exemplo mais claro disso, porque é uma ficção científica, uma sátira política, né? E que é um gênero típico que é uma coisa típica dos quadrinhos, mas que não é uma coisa que encaixaria nem na Marvel ou na DC. Outro exemplo é, claro, Sin City e depois o 300, que é ficção histórica, enfim. É um monte de. Dá para ver que ele está fazendo umas coisas que são bem de gênero, mas que não são de super-heróis. A outra coisa que dá para
Hard-boiled.
ver. Oi?
Tem o Hard-boiled, né, que ele fez com o Jeff Darrow.
Hard-boiled, o Big Guy e o Rush the Robot, eu acho que é o título, né? Também é tudo bem diferente, assim. Até dentro desse encadernado que o Gil estava falando, tem ele é permeado assim de pequenos textos, comentários, quase todos do David Gibbons, mas um deles é do Frank Miller, e ele fala exatamente disso, que como ele estava tentando se distanciar dos super-heróis e tal, que eram que o ele fala mais do selo Legends, que no qual era um selo da Dark Horse que reunia grandes quadrinistas dos anos 80, agora numa casa alternativa, né, que eles podiam fazer o que eles quisessem, e como nesse selo Legends quase todos não fizeram super-heróis, né? No caso do Martha Washington, acho que uma parte disso Essa questão que é uma das coisas que eu acho mais interessantes do Frank Miller, que é como ele, no processo colaborativo, ele consegue usar muito bem as virtudes dos desenhistas que trabalham com ele. Então, o Dave Gibbons, que é um desenhista britânico, que tem todo um trabalho com a 2000 AD, ele vai lá e faz para esse cara uma história que poderia perfeitamente ter sido publicada numa versão americana da 2000 AD, porque tem o mesmo jeito satírico, exagerado, assim, e um conteúdo político bastante forte, aquela coisa toda, né? Então essa seria uma primeira diferença. Outra, que também dá para ver muito bem nesse Omnibus, quando tu coloca todas as minisséries da Martha Washington de lado a lado, é como o Miller vai se tornando progressivamente mais, sei lá, não sei muito bem como dizer, cara, mas seria como se fosse mais abstrato ou como se ele se importasse menos com os nuances e as pequenas intrincações de fazer um roteirinho, assim, entende? O Gibi vai progressivamente falando cada vez mais de grandes temas e cada vez se preocupa menos com fazer uma história que seja intrincada desde o ponto de vista de ter um monte de elementos, todos eles perfeitamente relacionados. Digamos que ele se torna cada vez menos parecido com o gibi do Alan Moore, que é um cara que faz muito isso, de fazer essas tramas bem intrincadas, assim. No Martha Washington, até a evolução gráfica, não podemos colocar na conta do Miller, mas essa progressão que ele vai fazendo no roteiro é uma coisa que, nos trabalhos autorais dele, se refletem também no desenho, porque ele vai se tornando cada vez mais expressivo e menos realista, que nem o Gil comentou antes e tal. Era como se ele fosse tornado, fosse estivesse se tornando cada vez mais um desenhista de cartoon e menos um desenhista como o Neal Adams, o John Byrne, enfim, esses caras que são mais desenhistas de quadrinhos mais técnicos, assim. Então, acho que as duas diferenças do Kirby dos anos 90 para o Kirby dos anos 80 seriam essas.
Do Kirby, não, do Miller, né?
Isso, do Miller.
O cara obcecado com o Jack Kirby dá nisso, né? O cara, qualquer um é o Jack Kirby.
É porque, no caso, é que eu estava pensando na questão da evolução do traço dele, né? E como o Gil comentou também, é exatamente a mesma evolução que o Jack Kirby teve, que ele foi se tornando, ao longo da carreira, cada vez mais um Jack Kirby. Tanto que o Jack Kirby dos anos 70, muitas pessoas dizem que parece uma caricatura do Jack Kirby, porque realmente ele exagerou muitas coisas que acho que ele tentava domesticar no traço antes dele para tentar dar uma certa normalidade. Depois ele começou a deixar de se preocupar com isso. E o Frank Miller acho que fez exatamente a mesma coisa.
Eu tenho alguns amigos que são progressistas assim e que curtem quadrinhos e não é recorrente eles diziam para mim que o melhor trabalho que eles achavam do Frank Miller era Martha Washington, que segundo a visão deles era algo seria entre aspas muito entre aspas seria um tipo de Frank Miller progressista ali.
Essa questão de ser o gibi mais progressista do Miller é até engraçado, né, cara? Porque ele basicamente fez esse gibi, não sei, o Martha Washington Dies, agora não sei quando é que foi publicado, mas eu imagino que tenha sido publicado na entrada dos anos 2000, que portanto teria sido seguido pelo Holy Terror, que é visto como o gibi mais reacionário do Frank Miller, né? Então claro que, porque tem vários elementos meio que superficiais assim na HQ que acho que a pessoa pode confundir com um engajamento progressista. Só que, bom, já no segundo arco, nesses textos intermediários que eu estava comentando, ele fala que a grande inspiração dele foi a Ayn Rand, né? Provavelmente pela via do Steve Ditko, né? Então, acho que é meio que as pessoas que pensam em Martha Washington exclusivamente nesse termo político progressista é que elas estão vendo elas porque são essas as referências que ele usa que elas conseguem pescar. Então tudo que tu vê na tua vida é progressismo, tu vai conseguir enxergar essas coisas nesse gibi, né?
Só uma coisa, só para confirmar, o Martha Washington Dies é de 2006, se não me engano, 2006, 2007 que saiu. O que vai completar isso aí que o Vicente comentou e que o Douglas perguntou sobre essa questão progressista da série? Eu acho que, na verdade, é bem aquilo, né? A partir do momento que você começa a enxergar o mundo através de prismas ideológicos, você vai interpretar obras sobre prismas ideológicos, para o bem ou para o mal, assim. Então, assim, é óbvio que você tem um gibi que a personagem principal é uma personagem negra que nasce no gueto, que busca a sua emancipação pessoal, humana e espiritual, pode soar realmente, assim, putz, é isso, né? É uma literatura, né? Uma narrativa progressista. Mas quando você lê as suas outras camadas, você vê que você pode ter uma interpretação libertária, tipo o Ayn Rand, como o Vicente falou, assim, nesse sentido, né? Do hiperindivíduo e tal, não sei o quê. Ou você pode ter uma interpretação até espiritual, no sentido mais católico, tudo, porque na última história da Martha Washington Dies, o Miller faz questão de colocar símbolos cristãos muito claros ali naquela história. E não que o Miller seja cristão, isso que é interessante, porque na verdade, então, acho que ele amadurece a ideia da personagem ali naquele momento, ele percebe que existe essa. Como que eu vou dizer, esse amadurecimento espiritual da Martha Washington, e aí ele simboliza isso através dessa, e é literalmente uma ascensão, né, que acontece, não é exatamente que ela morre, existe uma ascensão ali, é uma coisa quase milagrosa, assim. Então é muito interessante que aí você, é aquela coisa, né, você vê que é um gibi que tem muito mais camadas do que simplesmente uma interpretação ideológica à direita, à esquerda, qualquer que seja ela. Mas o que eu acho realmente fascinante é que num mundo tão preocupado com esse tipo de discurso hoje em dia, que é um discurso de ação afirmativa, de valores, como se fala, de diversidade, em que você discute o tempo inteiro esse tipo de coisa, uma personagem como a Martha Washington não tem a projeção que ela merecia ter. Eu acho que isso daí é o grande enigma desse personagem para mim, dentro desse grande universo que se discute da cultura pop.
É, tem uma questão em relação a isso, porque que nem a gente estava comentando, dá para reconhecer, digamos, todas essas questões aí na história, tanto questões de direita quanto questões de esquerda, né? Mas dá para ver que o Miller, para quem não está lendo o Gibi exclusivamente com uma lente ideológica, tu facilmente percebe que o Miller está fazendo é satirizar tudo isso.
Sim.
Então, ela pode ser uma mulher negra em busca de emancipação e tal, que tu perceberia como uma pauta atual progressista, né? Mas, ao mesmo tempo, o Gibi é um deboche feroz da cultura identitária, assim, né? Inclusive, essa questão dos Estados Unidos se fragmentar entre diferentes tribos com identidades bem definidas e bem bizarras. Nisso aí, o Gibi, que foi publicado originalmente no início dos anos 90, foi quase profético, né? E ainda ele retrata tudo isso de uma forma extremamente satírica, tipo, sei lá, feministas arianas, umas paradas assim. E depois, para que não fique parecendo que é uma sátira exclusivamente do mesmo ponto de vista da direita, os grandes vilões do Gibi são grandes corporações que comandam uma rede de fast food, que se tornou mais ou menos um país, né? E tudo isso começou porque fizeram uma emenda à Constituição americana que proibiu o consumo de carne. Daí isso deu início a uma nova secessão que iniciou a Segunda Guerra Civil Americana, que é o período do qual transcorre o Gibi, né? Então, acho que não sei até que ponto o pessoal não ressuscita Martha Washington, porque eles percebem que na verdade o Miller não está fazendo uma propaganda, né? O que ele está fazendo é uma grande sátira de tudo isso, né?
E Vicente, e tem aquela gangue de nazistas gays que sequestram o laser do espaço, né?
Isso é cheio dessas coisas assim, de deboche de cultura identitária, né? Inclusive é uma das coisas mais engraçadas que o Gibi tem. No final, o que ele acaba tendo é uma coisa que talvez seja constante, é um aspecto antimoralista, no sentido de antipatrulha moral, porque tem um vilão que é constante, que é o cirurgião geral lá, que é uma uma evidente sátira do Frederick Wertham, né? Só que tanto a esquerda como a direita, eles são fãs de patrulhas moralistas, né? Então, talvez o pessoal do público identitário aí, eles vejam, eles consigam ver que não é só um gibi sobre uma protagonista negra em busca de liberdade, mas também é uma grande sátira da própria patrulha moralista que eles promovem.
Não, e todo esse humor ácido aí, ele tá presente no desenho do Dave Gibbons, né, cara? E, tipo, acho que nunca antes eu vi um trabalho dele tão, tão, tão ácido assim, né, cara? Tu percebe que cada pincelada dele é uma piada pronta ali, né?
Eu não vi muita coisa que o Frank Miller, que o Dave Gibbons fez lá para 2000 AD, cara, mas eu imagino que fosse exatamente para essa linha, né? Porque esses quadrinistas britânicos que foram formados ali pela 2000 AD e pelas revistas que são agregadas, todos eles são extremamente satíricos, né? E no caso do Martha Washington, é até engraçado se tu compara com o Watchman, que até tem elementos de sátira, mas eles são muito mais contidos e tal. E aqui no Martha Washington é basicamente sátira full-time, né? Tu vê que o Dave Gibbons está se sentindo muito mais livre. Eu teria que ver se tem alguma entrevista que corrobora essa ideia, mas eu acredito que ele tenha se divertido muito mais desenhando essa HQ do que o Watchman.
Não, essa é a maior dúvida. Até porque eu acho que o Frank Miller não enviou um CDX10 lá com 25 mil referências, né?
Parece que não. Até esse negócio que tu falou do laser, que é raptado, que é sequestrado, enfim, pelos nazistas gays, é muito engraçado que esse laser, ele é basicamente uma pirocona espacial, né?
Sim.
Mas ainda no aspecto da arte, cara, uma coisa que é bem interessante perceber como o Dave Gibbons, ele está muito afinado com os diferentes coloristas que passam pela HQ. Então, no que nem na primeira minissérie, tem todo um uso do verde ali, que tu vê que é bem uma questão que ele está tentando mostrar como a Martha Washington está tentando se libertar da criação dela dentro do gueto, que o gueto no qual ela criou, se não me engano, é Cabrini Green, mas ele é conhecido como The Green. E aí...
Esse gueto, ele é um gueto real, né, cara? Eu lembro dele em Candyman, no primeiro Candyman. Esses projetos, né, que eram esses conjuntos habitacionais para pessoas de baixa renda, eles foram ofertados à população negra no final dos anos 60 e 70, mas eles se tornaram, tipo, apinhados ele se tornou um berço para a pobreza, né, e criminalidade. Tanto é que nos anos 2000, eles foram desativados, mas teve todo aquele lance da gentrificação, tal, né? Que tu arremessa o pobre para os subúrbios e, digamos assim, revitaliza o bairro, né?
Sim. Pois é, o que ele pega ali é fazer uma sacada com o Green, porque que nem na primeira página, que é o parto da Martha Washington, o gibi começa literalmente com o parto dela, e a Marta diz alguma coisa no balão de pensamento, no texto em off, assim, ela diz alguma coisa tipo, eu não nasci dentro do Cabrini Green, mas tu percebe que isso é literalmente uma mentira, porque a sala de cirurgia, ela é verde, e os médicos estão tratando a mãe dela como se ela fosse lixo, né? Tipo, ninguém tá nem aí pro parto ou pro primeiro tratamento do bebê, né? E depois tem várias cenas de violência que tu vê que ela tá emmarcada com o verde, né? Então tem uma hora que ela vai ser estuprada por um cara lá do... Ela vai ser estuprada por um dos caras que comanda o gueto, um chefe criminoso do gueto, e ela consegue... E ela é perseguida até uns armários escolares daqueles que são verdes. E aí depois, o final da história, ele transcorre na Amazônia, que é exatamente toda uma floresta verde, assim, né? Então é meio que o primeiro arco de histórias, que é exatamente o Liberdade, é uma grande jornada da Martha Washington tentando se livrar desse gueto verde, hein?
Ô Vicente, e outra coisa que eu queria também falar é que as capas que o Gibbons bolou para a série, elas são iradas também, né, cara? E, tipo, eu sei que você sacou que ele faz várias rimas visuais com aquela, toda aquela mitologia dos Founding Fathers, né? Você sacou essa parada também?
É, sim, cara, é muito foda, e elas têm um design assim muito reconhecível, e é meio que um padrão que ele conseguiu manter por 15 anos e que não ficou velho, né, cara? É uma obra. Até a narrativa assim ao longo da HQ, ela tem diversas coisas com essa questão de fazer uma repetição iconográfica, né? Então, que nem no primeiro volume é muito conhecido a questão que cada vez que passa o ano, ele faz um quadrinho que mostra o desfile presidencial, e tu vai percebendo que a tirania está em um crescimento constante, né? Então, cada ano é um snapshot de como é que o mundo foi mais ainda pro caralho.
Não, e o Gibbons mostrando, né, como ele é foda, né, cara, que em um quadrinho a gente sabe tudo o que tá acontecendo, né?
Sim, porque toda a caracterização que ele vai fazendo dos mesmos elementos que aparecem em todos os quadrinhos, né? Tipo, segurança do presidente, o próprio presidente, que no final ele é quase um robô. É muito bom isso aí.
É, mas é interessante você ver como que o Miller pensa, né, em certos aspectos, assim, tipo, apesar dele mostrar isso daí, dessa ditadura, né, que permanece assim com o presidente mudando, ele também mostra que do tipo, olha, isso é ruim, mas na verdade pode ser pior ainda, né? Porque justamente quando você percebe que assim, olha, o presidente é essa democracia falsa, né, que tá ali, é ruim, mas as coisas podem ser ainda piores. Então, tipo, a Martha Wash termina também virando ela, em determinado ponto ela meio que defende, ela vai proteger justamente esse presidente, né? Dessas forças maléficas maiores, assim, que querem tomar o poder de uma forma ainda mais moralista, né? Isso que é muito interessante do Miller, assim. Ele não dá respostas fáceis, né, pro negócio. Aliás, eu tava demorando aqui para falar um pouquinho, tava só ouvindo, porque eu tava procurando aqui justamente o um mapa dos Estados Unidos, que o Miller desenhou, assim. Onde vocês morariam aí? Em God's Country, em Wonderland, The Real America, The Mexican Territory, The Lone Star Republic, na Flórida, The New England Federation of States, The East Coast Capitalist Dictatorship. Isso é ótimo, né, cara? A ditadura da costa leste do capitalismo. E The First Sex Confederacy. Eu ia morar na First Sex Confederacy, com certeza. Ia ser escravo daquelas Amazonas arianas lá, com toda certeza, cara. Tá ótimo.
Ô,
Me
Dil,
deixa aqui.
a bandeira da Confederação Capitalista da Costa Leste é uma bandeira nazista, né?
Ah, total, né? Total. Tipo, é muito bem sacado isso daqui, cara. Só isso daqui já vale o gibi inteiro. Já vale toda a discussão política aqui, só sobre isso daqui, né?
Não, e o México retomou os territórios que eles perderam na guerra da 1850, né?
Sim, é muito bom isso aqui, cara. Ai, ai. Mas é isso, né? Você vê, essa grande sátira que o Miller faz, assim, é excepcional e muito além do tempo, assim, né? Ela é atualíssima. Acho que mesmo para hoje em dia as pessoas também é muito atual até para hoje. Talvez daqui a uns 20 anos eu consiga olhar para trás e falar assim, nossa, aquele gibi realmente era muito bom, né? Nossa, era preconizava alguma coisa. Só falta até, sei lá, uma explosão nuclear no centro dos Estados Unidos para isso aqui acontecer.
Em relação a onde eu moraria, deu para perceber claramente quem é o fã da Mulher Maravilha aqui, e eu gostaria de dizer que eu moraria na The First Sex Confederacy, mas provavelmente sendo gaúcho eu moraria lá com o pessoal da carne de gado e tal.
Peraí, mas onde que você moraria primeiro, Vicente?
Oi?
Onde que você moraria?
Se fosse para escolher, seria na First Sex Confederacy, né?
Ah, olha só, já dois para um, tá bem isso aí, já tem dois. Você, Douglas?
Olha, eu preciso ser honesto com você, Gil. Apesar de querer acompanhar os amigos na First Sex aí, provavelmente eu cairia numa dessas terras fuleiras aí, viu? Tipo,
Não,
Mexico.
eu sei, mas acho que você gostaria de também na First Sex Confederacy. Só tem pervertido nesse programa, hein?
Vamos para morar lá, pô. Não, e essa terra, essa God's Country aí é tipo, com certeza, é tipo o conto de Aia, né?
Total. Nossa, New Calvinist Initiative. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ai, ai. Só herege, né, morar lá.
Mas uma perspectiva mais realista, considerando que nós somos brasileiros e o que é o nosso país, seria a gente morar mesmo lá dentro do Holocausto Nuclear.
Pode ser, ou então no Mano.
Já seria um progresso.
Ou então no território mexicano, né? Cucaracha. Mas é muito bom isso aqui, cara. Nossa. Mas é interessante também você observar, né, de como o Miller também ele vai aos poucos fazendo essa transição da história, né, de uma grande sátira política até uma grande ópera espacial e um mergulho na busca espiritual da Martha Washington, né? Ele que não é exatamente espiritual no sentido mais conveniente do tempo, mas essa busca mesmo dela descobrir quem ela é, conquistar o espaço dela, tudo. Eu acho muito fascinante isso, de como ele vai fazendo essa mudança, né, de uma história que é extremamente política para uma história que se torna uma grande exploração espacial aos confins do universo e aos confins da própria alma da personagem, assim. Eu acho isso muito legal.
E tem um lance, né, Gil, que ela tem um lance dela ser uma. Ela é um pouco desse lance dela ser um chosen one, né? Uma espécie de escolhido, né?
Sim. Tem muito isso, né?
Ela tem até um aspecto, um aspecto meio santificado nesse sentido, que fica bastante evidente na hora que ela morre, né? Mas, por exemplo, ao longo da HQ tem diversas referências à virgindade dela, né? E essa questão de ter uma missão, meio que uma missão pessoal, e fazer a coisa certa, custe o que custar, né? Antes o Gil comentou essa questão que é como se ela virasse de lado, né? Porque chega uma hora que a história começa com esse presidente, que ele é claramente um ditador oportunista, assim, meio fanfarrão, mas depois ele é substituído por um cara que é cheio de boas intenções, mas é um covarde e chega a ser pior que o ditador oportunista, né?
Sim.
Então ela estabelece meio que uma cruzada para a retomada da democracia, enfim, e na verdade a busca dela tu vê que é bem por uma questão de libertação, assim, então, talvez as outras e libertação pessoal, mas com outras pessoas se libertando meio que no vácuo que ela deixa na sua própria missão.
Sim, e óbvio assim, sem querer dar spoiler nem nada, mas você percebe também que não é uma liberdade que você vai conquistar exatamente nessa terra, né? Que é a frase final quando ela morre, ela me dê a liberdade, né? Finalmente a liberdade. Então, é muito bonito isso, né? Eu sei que eu dei um spoiler gigante aqui para vocês não caleram e tal, mas é meio isso. Exatamente, a frase final dela é Give me liberty, quando ela tá morrendo, né? Então, tipo, a morte é a liberdade, finalmente. Porque e acho que essa também é uma grande sacada do Miller, assim, que provavelmente também tem a ver com o amadurecimento dele mesmo, que do tipo, olha, é o seguinte, toda essa questão política tal, ela tem sua importância, mas no final das contas, a nossa verdadeira liberdade não está nesse mundo.
E aí entra essa questão dele retratar este mundo mais ou menos como bagunça e gritaria, né?
Sim, exatamente. Como esse grande e conturbado caos em que, na verdade, você tem que lutar o tempo inteiro para manter a sua dignidade, né? Também tem essa expressividade assim de que mais do que tudo assim as grandes batalhas pela qual a Martha Washington passa não são apenas militares, mas são de reconquistar o valor pessoal dela, a dignidade dela. Ela sabe que ela tem fisicamente independente de onde ela nasceu, da cor da pele dela, do sexo dela, tudo, ela sabe que ela tem isso.
E essas coisas como liberdade, dignidade, como elas são exatamente uma conquista pessoal, né? Porque
São
todo mundo na HQ que se apresenta como defensor de dignidade, liberdade, alguma coisa assim, na verdade é só um picareta que está tentando impor a sua vontade aos outros, menos ela, que entende tudo isso puramente como uma jornada pessoal, né?
Sim, e aí num ponto que eu acho interessante identificar é que assim, talvez o Miller tenha começado com uma questão libertária em Wendy, só que no final ele novamente alguém teria que pegar o Miller assim de canto e contar para ele, meu, vem cá, o que é isso aqui tudo? Mas acho que ele sabe muito bem que esses valores que a gente está falando aqui, né, que isso, a dignidade humana, a honra, o valor da pessoa humana, ela nasce justamente dentro do cristianismo, né? do grande discurso cristão, assim. Então, não é à toa que eu acho que ele coloca a morte da Martha Washington cercada desses símbolos cristãos, assim, porque ele termina percebendo que esses valores de dignidade, liberdade, honra, qualquer que seja, da grande batalha da vida, assim, eles são valores que são cristãos, né?
Isso, nesse sentido, porque quando ele cita nesse texto que tem aí no meio do HQ a influência da Ayn Rand, por isso que eu digo um pouco, você tem um pouco Frank Miller, desculpa, o Steve Ditko, porque como o Steve Ditko, claramente ele não tem uma visão assim fechada do que é a Ayn Rand. Eles interpretam ela desde um ponto de vista que é muito mais amplo do que o próprio objetivismo, né? Não é exatamente um ponto de vista tacanho, assim, que é até muito contrário do que a gente vê hoje em dia com esse ressurgimento aí que tem da Ayn Rand e tudo mais, né? É como se eles conseguissem perceber ou encaixar o que tem de individualidade no nos livros da Ayn Rand dentro de um contexto que é muito maior, que nem estava comentando.
É, porque até essa própria ideia da individualidade, de certa forma, né, e de uma individualidade que é ao mesmo tempo da pessoa, mas também é da comunidade a qual essa pessoa pertence. A Martha Washington, ela o tempo inteiro ela se relaciona com a mãe dela, com aquele índio que aparece, tal. Ela percebe que ela não, que ela como indivíduo também representa algo maior, assim, também faz parte de algo maior, né? Eu acho que nesse sentido é que existe esse amadurecimento do Miller, assim, de reconhecer de que não é só uma questão de libertária, existe algo individualista, né, que seria algo bem Ayn Rand, assim, do tipo, essa coisa bem egoísta. A Martha Washington não é uma personagem egoísta, por exemplo, né?
Muito pelo contrário, ela quase passa o tempo todo se sacrificando por eu ia dizer o bem maior, mas o bem maior tendo em vista essa questão de não tentar impor o bem maior aos outros, né?
Sim, exatamente. Na verdade, de proteger os mais frágeis, né? Proteger os mais fracos. Eu acho que o
Isso.
bem maior, se você pode pensar aí, é nesse sentido. Qual que é o bem maior que você pode fazer na sua vida? Proteger os mais fracos. Que é, aliás, o fundamento de qualquer super-herói decente que se preze, né?
A começar pelo Homem-Aranha do Steve Ditko, que faz um grande arco exatamente nesse sentido, porque a origem dele é deixando escapar um ladrão por motivos egoístas que acaba matando o tio dele, e o final simbólico da jornada do Aranha do Ditko é exatamente ele fazendo um sacrifício monumental para salvar a sua tia doente.
Vicente, a gente já falou várias vezes aqui como o Frank Miller, ele gosta bastante de distopias, né? E, na tua opinião, por que você acha que as distopias são tão é um gênero literário tão bacana para poder fazer um comentário social atual? Na tua opinião, o que torna esse gênero tão instigante assim?
É a possibilidade do exagero, né? Dessa questão, no caso do Frank Miller, acho que dá para ver isso de um jeito bem claro, porque o Frank Miller, ele vai revelando ao longo de sua carreira cada vez mais um senso de humor muito grande, né, cara? E quando ele faz uma distopia, na qual a América é dividida entre nazistas homossexuais, Amazonas sulistas e corporações mexicanas, essas coisas assim, acho que ele percebe na distopia uma grande porta para fazer essa sátira gigantesca, assim, né? Então tu pode pegar determinadas coisas que tu percebe no mundo contemporâneo e tu projeta elas para o futuro, mas na verdade tu tá exagerando as suas características mais bizarras ao fazer isso.
Ele é tão bom nisso que ele conseguiu criar uma distopia em cima de Gotham City, né?
Sim.
Que já é, tipo, aspas, uma distopia, né? Que o Cavaleiro das Trevas dele se passa numa Gotham City distópica, se é que isso é possível. Porque você pega, especialmente lá no último número, né? Isso está muito claro, já vem aparecendo cada vez mais, mas no último número, lá no último run, que é a criança dourada, isso está muito evidente, né? Que, bom, isso aqui é uma Gotham City distópica.
É, no Cavaleiro das Trevas já tinha toda aquela questão da imprensa e como é que ele retrata, e tem esse personagem que é uma constante aí no trabalho dele, que é o moralista científico, né?
Sim.
O cara que acha que nesse aqui até é muito engraçado que o crime é uma doença e a doença é um crime, né?
São os dados. Mas, assim, respondendo, acho que essa questão também do Douglas, assim, essa questão das distopias, eu acho que a distopia, né, você tem os grandes romances distópicos e tal, e eu acho que, para começo de conversa, basicamente todo gibi de super-herói é, de certa forma, distópico, né? De certa forma. Em especial os da DC, eu acho. Apesar de ser uma distopia um pouco colorida, de certa forma, né? Demorada, mais positiva, assim, ainda assim são distopias. Mas a Marvel também existe uma distopia ali. Mas os grandes romances distópicos, eu acho que o que eles permitem mesmo é justamente projetar ideias e tendências das sociedades em determinados períodos, né? Porque, sei lá, a primeira distopia escrita no século XX é do Zamiatin, que é um escritor russo, que chama Nós, que escreveu seu nome em 1917. Aí influenciou, inclusive, o George Orwell a fazer 1984. E depois veio o Huxley com O Sistema de Brave Mundo Novo, aí o Bradbury com Fahrenheit, e assim vai, e hoje em dia tem distopia para todo quanto é gosto. Mas acho que a grande característica da distopia, por que que ela permite que os autores façam esse tipo de... Porque ela é tão importante para os autores, né? Eu acho que é nessa questão de você conseguir projetar as coisas mais extremas, né, que acontecem na sociedade, e mostrar o que seria. Olha, se isso aqui acontecer de verdade, se você for no limite disso, o que que é possível acontecer? E dentre fatos e verdade, entre essas coisas todas, algumas se realizam, outras não, mas é sempre bom como alerta. Aquela coisa, essa rota vai levar para isso daqui. Então, acho que elas servem como cautionary tales, assim, né? Não são contos moralistas, mas são contos que tentam te mostrar para as pessoas, para a humanidade: olha, se vocês forem por esse caminho, pode ser que isso aqui aconteça isso. Pode ser que aconteça algumas coisas boas, mas o mais provável é que você se ferre.
O que eu ia comentar é que em Martha Washington também, eu acho que foi até uma contribuição do Gibbons nisso, é porque a história também tem vários artigos, né, e vários artigos de revista, né? Pode ser também uma influência de Watchmen nesse processo, né?
Sim, isso é um negócio interessante, cara, porque tem algumas coisas na HQ que tu consegue meio que perceber, tu consegue pescar, né? Então, tipo, a influência de Watchmen tem isso aí, também tem algumas histórias curtas ao longo do encadernado, e uma delas é meio que uma piada com Watchmen, que eles encontram seres espaciais cheios de tentáculos, e tu percebe que é uma estratégia para. É um plano, diz assim: ah, nós vamos invadir a Terra para eles acreditarem que existe uma ameaça comum e se unir, e a Martha Washington meio que dá um chute na bunda dos caras e diz que isso nunca funcionaria, né?
Aliás,
Essa performance.
Vicente, uma coisa, aproveitando que citou-se o Watchmen aí, qual que você acha que é a principal diferença artística, eu falo visual mesmo, do David Gibbons, do Watchmen para o Mark Washington? Você acha que essa questão da liberdade, dele ter mais liberdade para ser mais sátiro, ser mais,
Sim.
viajar mais assim, na história?
Dá para perceber que o design das coisas é muito mais inventivo pro lado engraçado, né? E tem uma estrutura muito menos rígida o Martha Washington. Ele não tem essa questão que tem no Watchmen da grade de nove quadrinhos, de fazer o gibi simétrico, todas essas paradas assim, né? E isso também tu percebe que existe um grau de experimentação muito grande ao longo das diversas minisséries, tanto que no final ele já está dando grande parte do trabalho do colorista, né? Aquela história final, né, que eles estão tentando conter aquele asteroide, que no final se revela uma nave alienígena, tem diversas páginas que tu percebe que o trabalho do Gibbons foi o mínimo e que o colorista que fez toda a página, né? Que é até uma tendência que... Depois, nos anos 2000, se alastraria bastante aí pelos quadrinhos e se tornaria uma característica marcante dessa forma atual contemporânea de se fazer gibis. Então, Eu acho que acho não, né? É perceptível que ele teve muito mais liberdade, inclusive para se divertir, assim. E essa liberdade ele levou muito para esse lado da experimentação gráfica, principalmente com as cores.
Não, isso sem contar que o Frank Miller também usaria esse recurso posteriormente, né, Vicente? Ele dava muito espaço para os coloristas, né, e para os artesanalistas, no caso, né?
Isso, inclusive antes, porque o Cavaleiro da
Usou esse mesmo artifício no Cavaleiro das Trevas 2, estou certo ou estou errado?
Eu ia dizer no Cavaleiro das Trevas 1, porque o Cavaleiro das Trevas 1, metade do trabalho do desenho é da Lynn Varley, né? Ele, tu vê que as páginas originais elas são quase páginas em branco, ele faz as linhas e muito do cenário ele deixa para Lynn Varley. Só que, claro, no Cavaleiro das Trevas 1, a Lynn Varley estava pintando, né? E depois, também no Cavaleiro das Trevas 2, isso se repete de forma muito mais próxima que o aqui do Martha Washington, por causa que tu vê que tem essa questão do uso das cores digitais. Só que daí nós vamos ter que puxar a sardinha para nossa grande amiga Lynn Varley, que não é por acaso que eu considero uma das melhores coloristas de todos os tempos, que no Cavaleiro das Trevas 2 ela consegue levar isso muito mais longe que o Gibbons. Ou que o parceiro do Gibbons, que o colorista ele varia. Tem um texto desses que o Gibbons faz um comentário que ele indicou um colorista específico e que eles mais ou menos trabalhavam em conjunto, assim, mas que quem colocava a mão na massa era esse colorista aí. Mas tu vê que o Gibbons ele usa as cores digitais muito mais para tentar dar um certo fotorrealismo, assim. Enquanto que a Lynn Varley, no Cavaleiro das Trevas 2, ela usa as cores digitais para despirocar ainda mais, né? É como se ela dissesse: não, a gente tem que usar as cores digitais não para tentar reproduzir a realidade, sim para fazer com que isso aqui seja mais chocante, colorido e ultrajante, mais ultrajante ainda, né? Ainda sobre o David Gibbons e a diferença entre o ótimo, uma coisa assim que dá para perceber isso de forma meio objetiva é na quantidade de splash pages que ele usa. Tipo, no a última minissérie, principalmente, tem quadrinhos muito grandes e páginas, assim, até splash pages duplos. Tem uma hora que tem dois splash pages duplos na sequência, quando tem um determinado momento lá que o canhão aquele dispara. Tu vê muito essa questão que ele estava com espaço para trabalhar, né? Então, talvez até isso tenha sido não sei se uma sugestão, mas alguma coisa que ele viu em parceria com o Frank Miller, porque muitos anos atrás eu vi uma entrevista do Frank Miller na qual ele dizia que uma das coisas que ele invejava do mangá era como um quadrinista de mangá ele tinha muito mais espaço para trabalhar do que um quadrinista americano. E uma das coisas que ele dizia era precisamente isso, de poder fa fazer vários splash pages em sequência. E o Frank Miller não só é um dos grandes quadrinistas americanos a conseguir incorporar o mangá na sua narrativa, como no Martha Washington ele cita expressamente Akira, quando ele coloca lá uma criança deformada psíquica, né?
Legal também, né?
Sim, personagem bem legal. Vai caindo num ostracismo, mas entra muito nessa questão que o Martha Washington faz, que é muito bem, que é meio que ser essa metralhadora de referências, assim. Antes a gente comentou dessas coisas que eles incorporam de Watchmen, tem isso que eles incorporam de Akira, tem várias coisinhas assim que tu vai pescando, que tu percebe que eles foram pescando e que eles foram usando para construir esse futuro distópico deles.
É, inclusive tem até o Capitão
Oi,
América.
aquele.
Tem um personagem lá que aparece mais pra frente, assim, que é uma referência direta ao Capitão América, né? Você lembra, Vicente?
Sim, numa das histórias curtas, tu diz?
Isso, numa das histórias curtas.
Bah, inclusive essa história curta aí eu achei brilhante, cara. Eu achei muito, muito bonita. E ela funciona muito como uma carta de amor ao Jack Kirby, assim.
Sim, exatamente.
E tem uma questão que eu acho que é muito brilhante, que é essa, como o Miller ele consegue, ao mesmo tempo, tipo, fazer uma homenagem tão sincera ao Jack Kirby e partir do trabalho dele, mas sem necessariamente. Ele não está renegando o Jack Kirby, entende? Ele consegue deslocar o trabalho dele adiante e mantendo a influência num nível que tu percebe que existe ali uma ruptura e tal, porque o Jack Kirby nunca faria uma HQ que nem o Martha Washington, mas ele mantém algumas coisas em operação. O que eu quero te dizer é que ele não... ele consegue deixar o Jack Kirby para trás, não sei se seria exatamente o termo, mas não renegar o Jack Kirby, né? O que ele consegue fazer é não fazer a repetição tacanha das mesmas ideias do Jack Kirby. E toda a história é meio que para fazer um comentário sobre isso, eu achei muito, muito bonito.
Uhum.
E tem todo o contraste que ele faz entre esse Capitão América e a Martha Washington. Tem uma parte que eu achei muito bonita, que é que esse Capitão América, ele voltou lá para salvar a Liberty Bell, que ele disse, a gente não pode deixar a Liberty Bell cair nas mãos desse cara, e desses caras, e a Martha Washington nem sabe o que é o negócio, e ela meio que fica com vergonha de reconhecer isso, né? Essa história curta eu achei uma das melhores de todo encadernado.
Exato, eu acho sensacional, assim, e é muito bonita mesmo, né? E é uma baita homenagem ao Kirby, assim, a tudo aquilo que os gibis convencionais representam, porque tem isso, né? O Miller é um cara que gosta muito dos gibis, né? Dos super-heróis, isso não é uma coisa que dá pra sacar nele muito bem.
Sim,
E aquilo que eu estava falando, né, de como a Martha Washington, ela não é só um personagem extremamente egoísta, tudo, inclusive porque esse personagem aqui, esse Capitão América desse universo da Martha Washington, ele reforça com a Martha Washington, né? Então, sua mãe está viva? Ah, minha mãe está viva ainda, então escreve para sua mãe. Deixa de escrever para sua mãe, falar que você ama ela, tudo. É muito legal isso.
Sim, é muito bom, cara, e essa história tem bastante texto de apoio, assim, que é tipo balões de pensamento feitos em quadrinhos próprios, é. E é um dos que tu percebe, porque isso é uma característica muito marcante do trabalho do Frank Miller, e ele escreve com um determinado estilo que é facilmente reconhecível, e nessa história tu percebe de longe que aqui os textos de apoio são os mais parecidos com o que o Frank Miller faria. Então, eu acredito que seja uma história que ele fez com um propósito muito específico em mente, que essa seria uma história que é mais Frank Miller do que Dave Gibbons, né?
Uhum.
E o Capitão América dele se chama Captain Kurtz, né? Que é uma referência aí ao Coração das Trevas, né?
Uhum. Eu acho que não só, né, então, não só o Coração das Trevas, mas o próprio Kurtz do Kirby, né?
Sim, além disso,
né?
E tem uma fala aqui dele que eu acho muito legal, que é aqui, peraí. Ah, inclusive ele também cita aqui, porque na hora que ele vai atacar os nazistas, aí ele chama Come on, Razzies, it's clobbering time, que é uma fala do Coisa, né?
Isso. Sendo que
o
Coisa é basicamente o alter ego do Jack Kirby em quadrinhos, né?
E aí, eu acho que a grande sacada aí também é aquela coisa, né? Porque nessa história, esse Capitão América, esse Super Soldier aqui, ele tira uma dosagem de sangue, né, dele, e dá para Martha Washington e fala, você tem que usar isso aqui e tal, porque aqui você tem o soro do super soldado. Só que ela se recusa, né? Ela quebra no final, assim, ela passa por tudo, mas ela... Isso eu acho muito interessante, que ela não é um... mostra essa dignidade da humanidade dela, né? Que ela não quer ser uma super-heroína, ela quer ser uma pessoa normal, então, e ela quebra, ela não entra nessa viagem de poder, assim, né?
E funciona também como um comentário sobre essa questão do que fazer com o Kirby hoje em dia, né? Porque ele, é como se ele dissesse assim, a gente não pode continuar fazendo gibis derivativos em cima do que o Kirby faria, porque uma das coisas que o Kirby... Alô?
Pode falar, estou ouvindo.
Beleza. É como se ele estivesse dizendo que a gente não pode ficar fazendo gibis derivativos do Jack Kirby, porque uma das coisas que o Kirby fazia era precisamente reinventar as coisas, né? Então funciona um pouco nesse aspecto de tentar fazer uma transição celebrando o Kirby sem renegar, mas também sem simplesmente produzir diversos clones do que ele faria, né?
Sim. Tipo, vamos contar outras histórias, né? Não as mesmas histórias de sempre, que era uma coisa também que o Kirby foi muito incompreendido pelos fãs, quando ele resolveu inventar outras coisas, né? Tipo, o Eternos, os novos deuses ainda encaixou, mas depois, né? mais novos deuses eternos, tudo, e outros personagens, a próprio o que ele vai fazer na época mais madura é tudo rejeitado, porque ele queria fazer coisas diferentes, ele não queria ser o mesmo Jack Kirby, né? Que novamente a gente volta pro começo do programa, que era o que acontecia, que é o que acontece hoje com o Frank Miller, né?
Isso que as pessoas querem que o Frank Miller fique fazendo os gibis dos anos 80, né?
Sim, exato. Enquanto ele quer fazer e faz outras coisas, né?
Agora tô com essa história aberta e essa parte que ele fala para ela da mãe dela realmente é muito boa, né, cara?
É muito bom.
E tem um negócio muito bom também que o cara é um monstro de músculos e na frente dele a Martha Washington é basicamente uma criança, né?
É, porque na verdade a Martha Washington, ela, por boa parte da história, ela é uma criança, né?
Isso.
Ela é muito nova, assim. Ela entra no exército, acho que ela tem, acho que 16 anos, assim. Isso é uma coisa que, aliás, o Miller também recorrentemente fala na história, do quanto ela é nova, assim, né? Do quanto ela nova no sentido real mesmo, cronológico, mas também representando, de certa forma, uma pureza dela, né?
Sim, isso aí.
Uma inocência, né?
É isso.
E também uma vitalidade, né?
Eu ia perguntar para o Vicente. Você reconhece Vamos lá, eu acho que um outro quadrinho que a gente pode comparar assim, com a Martha Washington, eu acho que existe justamente o que o Frank Miller faz com o Demolidor, né? Que o Demolidor, ele começa com uma grande aventura no ar, assim, do Demolidor, e o Miller vai aos poucos transformando aquilo numa grande meditação sobre a fé, sobre pecado, sobre os medos da gente, sobre a queda e a redenção de um homem, né? E que tem todo um fundamento que é justamente cristão. E eu acho que no Martha Washington ele também começa assim, né? Com uma grande sátira política, social, né? Uma ópera espacial, mas que daí ele vai amarrando aquilo tudo com também essa base cristã, assim. E a gente sabe que o Miller não é católico, não é nada disso, mas de certa forma ele é um cara que respeita muito os seus personagens e faz esses personagens viverem essa experiência concreta de fé, de redenção, de queda e afim. Você acha que faz sentido isso aí ou eu estou viajando?
Faz sentido, cara. Só que a diferença do Demolidor, que a gente falou, é que ele tá usando um outro universo de gêneros, né? Então tu
Sim,
vê
sim.
que ele começa com noir e aí ele vai despirocando, ele começa a incluir ninjas, né? E no Martha Washington ele vai fazendo isso com outras coisas. Até no Martha Washington, uma coisa legal é que, como no final, ele também acaba incorporando umas coisas do Kirby, porque no final eles estão vivendo numa grande pirâmide tecnológica e eles recebem uma visita do que é basicamente um deus alienígena, assim. E até meio que num Éden, né? Então, realmente dá para fazer essa comparação entre as duas trajetórias, assim. Só que aqui no Martha Washington, acho que dá para perceber isso de uma forma muito mais clara. Talvez até pelo amadurecimento dele como artista mesmo, ele ter conseguido perceber de uma forma mais clara o que é aquilo que ele faz, né? Então existe esse paralelo e em relação a essa questão do cristianismo na obra dele, que isso realmente é meio que uma constante. É interessante perceber que ele dificilmente faz referências desrespeitosas ao cristianismo. É uma coisa que frequentemente aparece, mas eu lembro que quando a gente gravou o episódio piloto do ano 1, que eu acho que foi no Natal passado, a gente comentava que tem aquela cena em que os policiais de Gotham, eles bombardeiam o prédio abandonado e que matam um monte de vagabundo e tal, e que no sótão do prédio tem tipo uma capelinha construída por um mendigo. E aquilo é uma capela de mendigo, só que na verdade é um símbolo de dignidade, não é um. Não é um debo, não é como se fosse um bêbado vagabundo que fez uma coisa que é uma sátira, entendeu? Então, dá para fazer essa, dá para encarar a questão por esse lado também. E depois eu não sei exatamente, eu não sei muito sobre a criação do Frank Miller. Eu sei que ele Uma vez eu até fui tentar ver se no. Eu achava no Google Street View a casa que ele nasceu, porque eu achei lá num texto o endereço e tal. Eu sei que a mãe dele era enfermeira e que eles são descendentes de irlandeses e tal. Bom, o que eu quero dizer me parece incrível que o cristianismo tenha participado de alguma forma do processo de educação dele, né?
Da educação moral e imaginativa dele, né? Por assim dizer.
Isso,
Isso
isso.
precisa estar presente. Porque realmente, acho que quando ele satiriza, ele satiriza quando a religião é uma fonte de poder terreno, né? Quando são personagens que exercem algum poder em relação a outros personagens, aí ele satiriza, mas normalmente. Na maior parte das vezes, quando aparece referência ao cristianismo, são justamente os caídos, né? Aqueles que estão nas situações mais degradantes e que, de repente, você percebe que a dignidade desse personagem é representada por essa relação com o cristianismo, né?
Isso é como se ele, quando ele faz referências negativas, não é propriamente o cristianismo, mas a instrumentalização do cristianismo, né?
Exatamente.
E o conteúdo dignificante ele frequentemente reconhece. E o final, até no final do Martha Washington, porque eles estão basicamente como uma célula de guerrilheiros rendidos numa igreja destruída. Mas que é apresentada de uma forma bastante cientificada, né? Tanto que ela não morre, que nem tu comentou, ela acende, né? E até uma cena, a página inicial, ela é muito bonita, assim, desde o ponto de vista da construção, porque é uma espécie de ruína, mas é uma ruína muito harmônica, e exatamente no meio tem um crucifixo, né?
Na verdade, essa cena aqui, se você pegar isso daqui e ler no sentido mais amplo, você pega aquelas, justamente aquelas capelas, aquelas igrejas do. Nossa, me escapou, o pintor alemão, o
O Caspar Friedrich.
Caspar Friedrich. É totalmente Caspar Friedrich. Isso aqui, obviamente, de uma linguagem do David Gibbons, com as cores do Gibbons, mas que tem tudo a ver com o Caspar Friedrich, né? Essas coisas,
Sim.
veja tudo. E não só ela lembra isso daí, mas como ela lembra também, já que estamos próximos do Natal, a própria cena da Natividade, né?
Exatamente. Lembra muito a cena da natividade, desde esse ponto de vista da pobreza material, né?
Sim, exatamente. Da pobreza material, do desalento ali naquele momento, mas ao mesmo tempo com um profundo sentido de dignidade e de esperança, né?
Exatamente. É um contraste que fica muito bonito, né?
Exato.
E que nem tu comentou, tem aquela pintura famosa do Caspar Friedrich, que para me exibir um pouquinho, eu vou ter que dizer que eu já tive aí a grande satisfação de vê-la ao vivo, que faz
Eita,
exatamente
pega, hein?
isso. Oi?
Eita, aí sim,
Que faz exatamente esse contraste entre uma ruína que no centro dela tem ainda uma preservação de uma igreja através de um vitral que é muito bonito assim.
hein? Sim. Ô, Douglas, não precisa ficar com inveja, não, que quando a gente vai tudo com Alzheimer, ninguém vai lembrar de nada do que a gente viu, deixou de ver. No final vai jantar porra nenhuma. Eu vi não sei o que, não nada, seu velho gaga, tá bom.
Vai ser que nem tem aquele
O Vicente
filme
vai
muito
ser o Rutger
louco.
Hauer no Blade Runner, lá no monólogo final.
Tem aquele filme muito bom do Bruce Campbell, que ele é o Elvis, sabe? Ele é o Elvis que fez um pacto que simularam a morte dele para que ele pudesse ter uma vida comum. E aí hoje em dia ele tá num asilo que ninguém mais acredita que ele é o Elvis. E o único amigo dele é um outro cara que tá internado lá, que é um homem negro que diz que é o Kennedy.
Mas eu queria também, sei lá, acho que é um gibi muito legal assim, e trazer essa questão toda de como está presente no Miller, acho que faz sentido por esse programa ser um programa de Natal também, né? Então, de repente, acho que foi uma mensagem pro programa aí.
E já fica de novo a relação com o Demolidor, né? Porque aí nós temos o Born Again, que foi objeto de outro episódio de Natal aqui do episódio piloto, que tem exatamente essa característica de ser uma espécie de epílogo, um epílogo cristão que retrata a morte do personagem, porque de certa forma o Born Again ele é a morte do Demolidor como Demolidor, né? Então, de novo, dá para fazer esse paralelo, assim, que tem uma primeira fase no Gibi do Demolidor, que é exatamente a série regular, que vai até, acho que, a edição 175, que é quando o Frank Miller sai, e depois ele volta para fazer esse epílogo, mais ou menos que nem ele fez com a Martha Washington, que são três minisséries, e um determinado período de anos depois ele volta para fazer a morte de Martha Washington.
Como falei, vou voltar aqui para esse programa. Como falei, estava conversando com aquele cara lá que veio falar mal do Frank Miller, aquelas coisas, essa incompreensão. Eu acho que o Miller é um dos artistas mais fascinantes da nona arte, assim, dos gibis, dos quadrinhos, e que eu fico muito feliz de vocês abrirem espaço assim, para a gente poder resgatar muito do trabalho dele e contextualizar nesse sentido mais amplo mesmo, mostrando quão relevante o Frank Miller é, na verdade, né? O quão fascinante é o seu trabalho, quantas camadas você pode descobrir dentro do trabalho do Frank Miller, porque, sinceramente, eu acho que esses grandes sites, esses portais, esse pessoal comenta de quadrinhos e tal, não entende absolutamente nada do que o Frank Miller está fazendo, e não entende, não é só porque muitas vezes não lê. Na verdade, assim, tem um lado, não é só porque interpreta mal, acho que muitas vezes é porque justamente nem sequer lê o trabalho do Frank Miller. Como esse cara estava falando mal do Holy Terror, e o cara nem leu o Holy Terror. Então, acho que tem muito isso, assim. Então, tipo, eu fico feliz, assim, obrigado, agradeço muito de poder participar desses programas e falar sobre o cara que, pessoalmente, apesar, obviamente, de você ter que reconhecer o trabalho de grandes gênios como o Ditko, o Jack Kirby, Claremont, grandes outros caras, mas é que pessoalmente para mim, porque eu cresci lendo Frank Miller, porque é o cara que escreve para gente, né, que está aqui escrevendo coisas novas o tempo inteiro, é uma satisfação imensa assim, poder falar sobre Frank Miller.
Tem um comentário que eu queria fazer sobre Frank Miller e Martha Washington especificamente, que vai um pouco na linha do que o Gil estava falando, que uma coisa que Martha Washington ilustra bastante é a questão da coragem, né, cara? Porque o Frank Miller, ele claramente não tem medo de quebrar o personagem. Toda a minissérie é como se ele desse uma retorcida no pescoço dela para... Ele vai transformando ela sucessivamente em outras coisas, assim. Isso também é uma coisa que tu percebe muito na carreira dele, porque com o Demolidor foi exatamente isso. Quando ele foi fazer lá o Born Again, ele meio uma das coisas que se diz sobre Born Again é que ele deixou o personagem depois num limbo quebrado, sem que ninguém pudesse usar ele. Mas é aí que entra um pouco essa questão do talento artístico, né? Primeiro de saber que esses personagens, na verdade, eles são resilientes, eles aguentam essas coisas aí que tu faça com eles. E um pouco a confiança na própria criatividade de saber que tu vai conseguir sempre reinventar eles de uma forma que ainda é pertinente, né? E isso é uma coisa que tu percebe muito no Demolidor, tu percebe muito no Batman do Frank Miller, que ele se for ver o Cavaleiro, se for ver o ano 1 é de um jeito, o Cavaleiro das Trevas é de outro, e o Batman All-Star, por exemplo, é de outro completamente diferente, e tu enxerga nitidamente a continuidade entre todas essas coisas e as revoluções internas, assim. Ele está sempre conseguindo reinventar o personagem, mas essa reinvenção é meio que uma reorganização dos elementos que constituem ele, né?
E eu falo isso sobre o Miller e fico feliz mesmo, porque, sei lá, eu lembro muito recentemente, acho que até comentei com vocês, né? Tem um canal desses aí de quadrinho, de um cara que fala sobre quadrinhos, que eu não vou lembrar quem é, não quero nem citar o nome também, se eu lembrasse, não citaria. Mas se o cara pegou lá a história que o Frank Miller fez pelo Super-Homem, ilustrada pelo Romitinha, e o cara simplesmente faz um negócio de desdém assim, joga o quadrinho pra trás, sabe? Uma puta falta de respeito, assim, do tipo, pô, mano. Tipo, tudo bem, você pode não gostar do negócio, tal, mas então vai lá fazer uma crítica, né? O cara faz um negócio que é totalmente, para mim, é uma coisa meio de babaca mesmo, assim, sabe? E essa reação que essas pessoas que supostamente formam o gosto do público, ou supostamente não, que infelizmente formam o gosto do público, é de uma grosseria, de uma estupidez acachapante, assim, né? De uma ignorância que Cara, sempre que vocês me chamarem para falar sobre o Frank Miller, eu vou ficar feliz em voltar aqui, porque esses bárbaros, assim, essa galera estúpida aí, sei lá, tem que ser, né, sabe, tipo, tem que, de alguma forma, mostrar que esses caras estão errados, assim.
É, aí é interessante perceber, cara, porque quando o cara faz um vídeo, um comentário, pegando o gibi do Frank Miller jogando fora, isso é evidentemente um ato de covardia, entendeu? Porque isso só funciona como uma espécie de sinalização que tu participa de algum determinado grupo, que tu quer participar de um determinado grupo. É meio que tu te escondendo a multidão, porque não faz sentido tu fazer um vídeo disso, entendeu? Porque é uma reação visceral simulada, né?
Sim.
Tipo, eu já tenho gibis que eu odiei, que eu provavelmente joguei na parede, mas eu nunca pegaria um gibi e jogaria na parede com uma câmera me filmando para colocar na internet, entendeu?
Sim.
Não, isso não é uma reação espontânea. Isso é uma reação arquitetada para tu mostrar, dizer assim, ah, eu não sou que nem esse cara. E nesse sentido, eles acabam provando que eles têm uma certa razão, porque, como eu estava dizendo, uma das grandes características do trabalho do Frank Miller é exatamente essa coragem de reinventar os personagens e de se reinventar. E o que esses caras estão renegando é exatamente essa. O que eles estão exigindo é que ele seja covarde que nem eles, entende? Eles queriam que ele fizesse sempre a mesma coisa, e aí eles não iam fazer esses videozinhos e brabinhos aí.
Você falou aquela vez, né, Vicente, que até o espaço mental que existia na cabeça do cara para odiar o Frank Miller já é maior que o talento desse cara, né?
Sim, exatamente. Enfim, aqui no Glorioso Episódio Piloto, nós somos todos milheiristas de carteirinha. É um podcast frequentado exclusivamente por gente de bem. É diferente de outros podcasts e sites da internet que falam umas coisas do Frank Miller aí pelas costas, mas depois convidam ele para participar das convenções.
Sim, é
Na
uma.
qual eles não têm a coragem de repetir as suas opiniões.
Exatamente.
Essa aqui de considerações, caso os senhores queiram.
Bom, da minha parte, a sessão de descarrego emocional aí já preenche a questão das considerações finais. Recomendações de leitura. Eu tenho uma recomendação de leitura para fazer que eu ainda não concluí, na verdade, mas é um mangá do Makoto Yukimura chamado Planets. Lançado aqui no Brasil pela Panini, é um mangá bem interessante, cara. É num futuro próximo também, no qual a exploração espacial é uma realidade. E ele funciona, na verdade, como uma coletânea de histórias curtas que explora o perfil psicológico desses astronautas que estão fazendo a exploração espacial, né? A história começa com os caras que eles são uma espécie de lixeiros espaciais. O trabalho deles consiste em ficar recolhendo satélites em desuso que estão aí rodeando a Terra, porque no futuro da exploração espacial existe muito lixo intergaláctico, assim, e que nenhum deles percebe como uma espécie de missão pessoal participar de uma missão que vai ser a primeira missão tripulada em direção a Júpiter numa tentativa de colonizar o planeta. Só que o cara, o quadrinista, ele percebe muito bem, ele consegue pegar muito bem uma questão do simbolismo, assim, da exploração espacial. Então, uma das coisas que tu percebe muito na primeira história é como ele retrata essa questão como uma espécie de fuga do mundo real. Que, claro, é uma viagem em direção às estrelas, então existe esse simbolismo, né? No final fica muito parecendo bastante o filme Gravidade, só que porque ele tem exatamente essa mesma questão de retratar a exploração espacial desde um ponto de vista realista e que qualquer parafuso é uma ameaça no espaço. E existe um glossário explicando os termos técnicos que são utilizados e tal. Só que é uma versão de Gravidade que tem um sentido.
É
Um
uma
sentido como história mesmo, não é apenas uma experiência visceral, entende?
versão de gravidade que tem peso.
Exatamente.
Puta que pariu.
Ai, ai.
Gil, por favor, depois dessa aí, manda o seu recadinho aí.
Ah, cara, na verdade, assim, eu não vou indicar nada para vocês lerem nem para vocês verem. O que eu vou falar para vocês é assim, vocês que acompanham o episódio piloto, vocês que acompanham o Distorção, vocês que acompanham o Extremistão, vocês que acompanham o Bunker e tal. Cara, divulguem esses podcasts, divulguem esses trabalhos, divulguem quem produz esse tipo de coisa, porque, cara, tem tanta gente ruim por aí, e eu não falo isso com ressentimento, com nada, mas tem tanta gente ruim por aí que, putz, tem audiência, tem alcance e tal, não sei o quê. Às vezes eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas, né, que, pô, tem gente boa fazendo coisas legais. Então, assim, acho que a minha grande recomendação, assim, para vocês que acompanham aqui, não apenas escutem, mas compartilhem com os amigos, mostrem para as pessoas, assim, esse programa, os outros programas aqui que já foram feitos, esses outros podcasts que eu citei e tal, porque, cara, faz muita diferença, assim, você ter uma pessoa nova conhecendo esse trabalho que é feito, tudo, porque eu sei que são pessoas que fazem isso, não são porque são amigas, assim, na verdade, muitas delas são minhas amigas porque eu respeito justamente o trabalho que é feito por essas pessoas, o trabalho intelectual, as reflexões e tudo. Então, acho que minha grande recomendação seria essa, sabe? Do tipo, pô, divulguem mais esses, sabe? Esse podcast aqui, os outros podcasts, essas pessoas que fazem esse trabalho, os sites que existem por aí, o New Frontiers Nerd. Então, pô, acho que é essa minha recomendação, sabe? Do tipo, de verdade. Eu queria ver esse pessoal que faz esses programas, Douglas, Vicente, todos os outros aí, os outros programas, que fossem muito mais reconhecidos do que são por um público maior, porque eu acho que, cara, o que esse pessoal faz é muito único, assim, especialmente num país como o Brasil, que é uma terra devastada culturalmente, em que tem um monte de picareta, fazendo coisas por aí, em que tem um monte de gente que, sei lá, conhece, acha que entende de quadrinho, de música, de cinema, tudo, mas no fundo é um bando de picareta que não entende nada. E muita gente boa que tá aí, que de repente, pô, merecia ter mais gente seguindo, mais gente escutando, ter um palco maior, assim. É isso que eu queria indicar para vocês. E desejar, obviamente, um Feliz Natal para vocês, para a família de vocês, que a graça de Deus e do menino Jesus ilumine a vida de vocês. Não só no dia de Natal, mas todos os dias da nossa vida, até que a gente conquiste a nossa liberdade. Era isso que eu queria dizer.
Opa, amém. Galera, eu queria dar dois recadinhos para vocês aqui, muito importantes. O primeiro recadinho tem a ver com o nosso querido Jorge Pérez aí. Essa semana, os respectivos amigos que estão presentes aqui fizeram uma live muito bonita, prestando um belo tributo a esse grande, grande artista. Eu também queria falar algumas palavras e dizer que eu vou tentar evitar ser piegas ao máximo, mas eu vou falhar miseravelmente. E dizer, Pérez, muito obrigado por você ter existido. Você é muito importante para minha formação e muito obrigado por ter compartilhado conosco o seu talento maravilhoso. Muito obrigado mesmo. E o segundo recadinho é, galera, esse não foi um ano lá muito fácil, né, para todos os presentes aqui, para mim. E eu sei que que eu recebo muitos recados aí de galera, pô, cadê o onde é que tá o episódio, mano? Você demora pra caramba, que não sei o quê, que não sei o quê. Galera, a gente faz isso aqui por diversão, entendeu? Então, se vocês poderem ser um pouquinho mais pacientes aí nas cobranças, eu e o Vicente, a gente agradece bastante. O ano que vem, como promessa, e eu pretendo cumpri-la, nós vamos tentar manter aí, né, Vicente, uma periodicidade na produção desses podcasts, e eu farei o possível para que isso aconteça. E contem comigo. Isso não é uma promessa que eu vou, não é uma promessa vaga, isso vai existir, ou pelo menos eu espero que aconteça, porque o ano passado eu prometi que ia ser sarado e hoje eu estou pior do que eu estava. Mas é isso. Galera, se nós não nos voltarmos a nos falar, tenham um excelente Natal, um próspero ano novo, e é isso. Sejam muito felizes. Valeu!
Feito, pessoal. Obrigado por nos ouvir. Feliz Natal para todos vocês.